sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 176, que vem com a eliminação da Académica da Taça de Portugal. Depois de um jogo frente ao Amarante, numa deslocação ao clube do Campeonato Nacional, a Académica não foi capaz de levar vencida esta formação, e perdeu por 1-0, o que ditou então o afastamento da Académica nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Para falar sobre esse jogo, que certamente muito poucos dos nossos ouvintes terão visto, alguns deles terão no máximo ouvido o relato, vamos aqui falar sobre o jogo pelos olhos de quem viu ele, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
Tu que estiveste em Amarante, não é verdade? Conta-nos, primeiro, antes até de falarmos do jogo, como é que estava o ambiente de taça? Foi um jogo vivido, pelo que ouvi, fortemente pelas gentes de Amarante. Bancada da Briosa bem composta? Não. Como é que estava o ambiente nesse estádio?
É o que tu disseste, do lado do Amarante, muita afluência. Portanto, aquilo tinha duas bancadas, uma de cada lado. Eu estava do lado da bancada do Amarante, não sei se havia muita gente da Académica nessa bancada, mas de facto estava muito bem composta a bancada do onde estavam os adeptos do Amarante, portanto muita afluência por parte dos adeptos da equipa da casa. Do lado da Académica, uma afluência interessante, diria que à volta pá, é um bocado difícil, pelo menos eu não tenho grande jeito em adivinhar estes números sem conhecer, mas diria que à volta de 100 pessoas, um pouco mais talvez, portanto uma afluência que não tão grande quanto já nos habitua. Também se sabe que a afluência da Académica e a presença da Académica naquelas zonas de Norte, Porto, etc, não é tão grande quanto a afluência em Lisboa. A Académica tem tido em todos os jogos que joga em Lisboa, tem sempre uma afluência maior do que aquela que houve esta semana, mas ainda assim, um domingo de tarde, esperava-se até um dia com o tempo a não ajudar, acabou por ser uma tarde ao nível, mesmo até meteorológico, uma tarde, portanto, o céu deu tréguas do ponto de vista meteorológico e esteve-se bastante bem. Portanto, ao nível das afluências, é isso, claramente, naturalmente, muito mais afluência da equipa da casa, do Amarante, que é uma equipa que ainda por cima, é uma equipa que tem estado bem no campeonato, e como se sabe, os bons resultados trazem mais afluência, e depois era um jogo contra a Académica, traz sempre muita afluência aos estádios, mas sim, do lado da Académica, do que eu consegui ver, diria que à volta de umas 150 pessoas, talvez, se tivesse que arriscar um número, uma afluência interessante, não a maior que já se viu num jogo fora, mas uma afluência interessante, sem dúvida, da parte da Briosa.
Uma afluência interessante, a Académica, lá está, como tu dizes, e bem, mobiliza sempre muita gente, mas desta vez essa gente toda que foi atrás da Académica saiu se calhar um bocadinho defraudada com o resultado desta eliminatória. Obviamente que muito poucos academistas estariam à espera de perder o jogo frente ao Amarante, e desta vez foi isso mesmo que aconteceu. A Académica, depois de perder com o Covilhã no campeonato, esperava-se aqui uma boa resposta por parte da formação de Tiago Moutinho, mas a derrota se chegou. E pergunto-te inicialmente acerca do 11. Portanto, foi um 11 escolhido por Tiago Moutinho, com algumas alterações, a começar pela baliza, em que alinhou o Bernardo Santos. Tivemos então, como eu já tinha pedido aqui em sede de podcast, minutos para Diogo Outeiro. Assim os tivemos. Tivemos 89 minutos de Diogo Outeiro. O meio-campo se calhar manteve-se, se calhar foi o coração da equipa que se manteve, não é? Com o Gé, o Tad Ávila, o David Teles e o Vasco. E depois na frente, minutos para Hugo Seco, que também ainda não os tinha tido muito, a juntar-se ao João Silva, ele titular habitual, e o João Vítor, titular, pelo menos nos jogos de taça. O que é que achaste destas escolhas iniciais do Mr. Tiago Moutinho, Zé? Achas que fizeram sentido e gostaste de ver estas novas peças integradas neste puzzle academista?
Eu confesso que não estava à espera de tantas alterações, não foi propriamente uma revolução na equipa, diria que se alteraram três peças, ou duas ou três peças, mas as alterações que fizeram foram... Essas poucas alterações foram profundas, portanto, como tu disseste, o Ateiro sofreu o canulão foi a primeira vez titular na Académica, e o Hugo Seco também passou de bancada para titular, e portanto foram as duas alterações mais surpreendentes. Eu estava à espera que a Académica entrasse com 11 mais forte, até pelo facto de ter havido pausa para seleções, não que algum jogador da Académica tenha sido chamado à seleção, mas houve pausa sem jogo oficial, portanto estava à espera que Tiago Moutinho entrasse com a equipa mais forte, até para não perder ritmo, e portanto estava à espera que, nomeadamente, Stitch e um dos extremos que tem jogado mais, o Toque, o Tiago Veiga, fosse titular em vez do Hugo Seco. O que é certo é que o Diogo Outeiro e o Hugo Seco foram titulares, surpreendentemente, pelo menos para mim, e o que é certo é que, pelo menos na minha opinião, foram de facto aqueles jogadores que estiveram abaixo. Já vamos falar aqui um bocado dos pontos individuais, mas olhando para esses jogadores, há a questão do Bernardo, pronto, é guarda-redes da taça, não foi minimamente surpreendente, mas estes dois jogadores que foram maiores surpresas no 11 acabaram por ser aqueles que estiveram menos bem. Acabaram, o Seca, aliás, é o primeiro a sair, o Diogo Otero também acaba por sair, embora numa fase mais terminal do encontro. Mas claramente muito mal conseguido o jogo por parte do Diogo Otero. Na primeira parte ainda tem algumas investidas, tenta ganhar a linha de fundo, ganhou alguns cantos, etc. Mas sem mas estava um jogo... Não revelou ser superior a Stitch, nem pouco mais ou menos. E o próprio Hugo Seco também mostrou estar muito abaixo dos outros extremos que têm discutido a titularidade. Portanto, olhando para o 11 inicial, pois de resto é o 11 básico que tem-se mantido, o 4-3-3, com o make-up do costume, Dávila, Vasco e Teles. Também tiveram um jogo bastante semelhante àquilo que têm tido. Depois há a questão do João Vítor, que também, pronto, é o melhor marcador da Taça de Portugal. Tem feito bons jogos na Taça, tem feito alguns golos, mas desde que sentou Perea, não tem tido propriamente exibições de encher o olho, voltou a ser mais uma. Também não teve propriamente bolas, teve apenas uma oportunidade, que me tenha lembrado, mas de resto é que, olhando para as escolhas de Tiago Moutinho, as surpresas, que se pode dizer que tenham sido surpresas, não se pode dizer que tenham corrido bem.
Pois, sim, de facto, como tu dizes, o Diogo Outeiro e o Hugo Seco saltarem quase da bancada para o 11, muito me surpreenderia se algum destes elementos fizesse uma exibição taxativa, no sentido de, pá, este jogador ganhou o lugar ao seu concorrente direto. Achava já isso pouco provável e acabou por se comprovar. Eu tenho aqui um ponto prévio a fazer para este episódio, que é: eu não consegui ver o jogo, não é? Tal como disse no início, fui um dos muitos adeptos que não conseguiu ver, não me consegui deslocar à Amarante, e por isso apenas acompanhei através do relato, e por isso a minha visão do jogo é muito, muito curta, e vou-me aqui focar em fazer perguntas para tentar perceber um bocadinho, através de teaser, que viste o jogo in loco. Agora, a minha questão, se calhar, começa por perguntar-te se achas que foi por estas alterações, por estes elementos, porque acabou por não mudar o sistema, não é? Se achas que foi pelas individualidades que a Académica não conseguiu vencer este jogo, e quais foram os principais motivos, então, se foram estes, assim serão, se não, quais foram então os motivos que fizeram com que a Académica, até me arrisco aqui a dizer, um bocadinho que tirei essa conclusão do relato, que teve uma exibição paupérrima, não é? Que era a nível... principalmente a nível ofensivo, no sentido de não conseguir criar muito perigo junto de uma equipa de uma divisão inferior. O que é que causou esta seca de oportunidades e de perigo por parte da Académica?
Sim, olha, eu acho honestamente que quem não teve a oportunidade de ver o jogo, e foi muita gente, que, como tu disseste, que não viu o jogo, acho que não perdeu nada, acima de tudo, porque o jogo da Académica foi... Este jogo de futebol, o Amarante da Académica, foi muito semelhante à maior parte dos jogos que a Académica teve este ano, contra equipas que se vinham fechar mais contra a Académica. Aliás, até acho que o Amarante... Já aqui uma nota para o Amarante, que teve todo o mérito do encontro, e pronto, é uma equipa que não se pode dizer que jogou melhor que a Académica, também mal seria, acho eu. Mas é uma equipa que se teve sempre muito equilibrada, e acho que acaba por ser um justo vencedor. Não se pode dizer que tenha sido superior, mas mereceu a sorte do encontro, porque foi muito equilibrada. Fez, ou seja, foi a equipa que preparou melhor o jogo e que esteve melhor, dadas as expectativas. Portanto, o jogo foi muitíssimo equilibrado, muitíssimo amarrado a meio campo até. E nesse sentido, todo o mérito para o Amarante, que é uma equipa teoricamente inferior, e não há como fugir disso. Embora esteja no primeiro lugar da sua série do Campeonato de Portugal, é uma equipa que está uma divisão abaixo da Académica, e a Académica está uma divisão acima e está perto do topo dessa divisão. Portanto, ainda há aqui uma distância de várias equipas entre elas. E o Amarante conseguiu que o jogo fosse bastante equilibrado. Eu não consigo dizer que a Académica tenha sido superior ao Amarante. E por isso, dizer que o Amarante é vencedor com toda a justiça, porque no jogo de taça é assim que estas equipas ganham. Quando acontece taça, não é? O Olivaz e Moscavide e a Badilbena do Sporting, não foi superior ao Sporting. Eu não vi o jogo, mas de certeza que não foi. Portanto, quando acontece taça é por aí, e o Amarante fez muitíssimo bem o seu trabalho. No caso da Académica, como eu estava a dizer, foi muito mais do mesmo. A Académica consegue muitas vezes, sim senhor, ter posse de bola, mas é uma posse de bola muito passiva, muito estéril entre os centrais, a bola vai de um lado para o outro, do lateral vai para o central, troca os defesas, vai para o outro lateral, bola no Dávila, o Dávila tenta, o Aloísio ainda procura tentar lançar bolas longas, algumas dão, outras perdem-se, e a Académica acaba por perder muitas bolas, e quando consegue andar ali a rondar a área do adversário, não consegue propriamente criar situações de finalização. Criou, lembro-me de para aí duas ou três no jogo todo, em que claramente há uma do João Vítor ainda na primeira parte, lançado pelo Aloísio, que atira para fora, completamente isolado nas costas da defesa. O remate sai de pé esquerdo, com a bola ainda aos saltos, e a bola sai, ele retira com força, mas para fora. O João Silva também tem uma, que é um cruzamento do Vasco Gomes na direita, para a entrada da área, ele domina para o pé esquerdo e depois o remate também sai deficiente. Isso na primeira parte. Na segunda parte, lembro-me de uma oportunidade do Tiago Veiga, em que há uma combinação, o João Vítor joga bem de costas dentro da área, de cortes para a baliza, serve domina a bola perfeitinha para o Tiago Veiga, que depois tem muita cerimónia e puxa para o pé esquerdo e também não consegue rematar, mas contam-se pelos dedos de uma mão, até sobram dedos, porque de facto a Académica não conseguiu criar oportunidades suficientes e que se esperava que conseguisse contra um adversário de um escalão inferior. E portanto, por isso é que eu digo que foi muito mais do mesmo. Quem acompanhou a Académica nos últimos jogos, contra Covilhã, contra o Caldas, contra equipas ainda até inferiores, como o Amora, o 1º de Dezembro, etc., foi muito, muito semelhante, porque a Académica de facto não consegue criar situações de golo, não os consegue finalizar, nem se pode dizer que seja culpa do ponta de lança, porque chegaram muito poucas bolas ao João Vítor, e depois ao Pereira, quando entra para jogar com o João Vítor, chegaram-lhes muito poucas bolas. Foi-se mantendo o 0-0, e depois, outra coisa que tem sido paradigma da Académica é sofrer bola parada. Portanto, por isso é que eu digo que quem não viu o jogo não perdeu nada, porque é por qualquer outro jogo que a Académica teve este ano, porque é andar ali a rondar e não criar, e nem é não marcar, não é não meter a bola dentro da baliza, é não criar situações. Uma coisa é falhar na finalização, outra coisa é nem sequer conseguir chegar lá. Coisa que a Académica não tem conseguido, neste jogo foi igual, e depois sofre, lá está a bola parada, aos 90 minutos, um canto, a bola é batida ao primeiro poste, e há um jogador que assim penteia, a bola vai assim num arco largo, e vai entrar no poste contrário, até bastante colocado, a bola julga até vai ao ângulo, mas é mais um gol sofrido de cantos, eu já perdi a conta também, o número de gols que a Académica sofre de cantos e de bolas paradas, porque tem sido esses dois problemas da Académica. Ofensivamente, cria pouco, defensivamente, nomeadamente nas bolas paradas, sofre golos importantes, e por isso é que eu digo que quem não viu o jogo não perdeu nada, porque foi mais do mesmo.
Pois, de facto é preocupante, segundo o teu comentário, e até o que tinha ouvido no relato, apercebi-me de algum investimento na arte do chutão para tentar criar algum perigo. Acho que é preocupante. Se o é também nos jogos de Liga 3 contra os 1º de Dezembro e os Amoras e etc., em que isso foi bastante visível, não é sinceramente que eu estivesse muito à espera que este jogo fosse diferente, porque acho ainda assim, ao contrário, se calhar do que tu disseste no início, acho que a diferença entre o Amarante e uma qualquer outra equipa de Liga 3 é capaz de não ser assim tão grande. Até me arrisco a dizer uma coisa mais alargada, mas que ali entre os últimos 5, 6 clubes da Primeira Liga e os, se calhar, 5 ou 6 primeiros clubes do Campeonato Nacional de Séniores, há poucas diferenças no futebol jogado. Sim, haverá algumas diferenças de orçamentos, e sem dúvida, e de condições. Mas a nível de futebol jogado, tudo pode acontecer. E tivemos alguns tombas gigantes nesta jornada. Tivemos o Canelas a ganhar aos Chaves. Tivemos foi o Paredes a ganhar ao Moreirense. E tivemos o Amarante a ganhar, até diria, com pouco escândalo, à Académica. Para nós que vemos e acompanhamos e analisamos todos os jogos da Académica, creio que seria um bocadinho ingênuo aquela posição que o nosso colega António aqui teve a semana passada, a dizer: pá, mais um jogo fácil, ganhar fácil ao Amarante. Acho que era um bocadinho ilusório isso, essa perspectiva. Mas, no mínimo, criar aqui alguma coisa e mudar. Não necessariamente por ser o Amarante, mas pelo tempo continuar a passar, por ter tido Tiago Moutinho tempo que não teve no passado para realmente treinar a equipa, treinar, melhorar processos, alterar coisas que estão mal e que já deu para ver que estão mal. Mas, infelizmente, segundo o que tu dizes, e confiando 100% em ti, essas alterações teimam em não surgir, e isso para mim é o mais preocupante. Agora, se não é devido aos indivíduos, não sei como é que tu vês, Zé, que este jogo pudesse ter sido mais bem conseguido para a Académica, talvez num outro esquema tático, apostar numa outra abordagem. O que é que te parece que Tiago Moutinho pudesse fazer aqui melhor, se atribuis aqui alguma responsabilidade, alguma culpa a Tiago Moutinho neste resultado?
Eu atribuo a mesma culpa que atribuo ao Tiago Moutinho dos resultados ao longo da época, que a Académica tinha a obrigação de fazer mais. Acho que a culpa é semelhante, porque o jogo, como eu disse, foi bastante semelhante. O que é que podia ser feito diferente? Não, honestamente, não sou treinador, não faço ideia. A única coisa que posso aqui é especular. Acho que, mais uma vez, Pérez entra tarde no jogo, joga cerca de 15 minutos. É certo que a equipa não produziu muito nessa altura, mas teve o jogo todo, como tu disseste, e foi verdade. Tu não viste o jogo, mas foi, isso foi verdade. Foi, andou a explorar muito, primeiramente através da Luísio e também de Francisco Ferreira, lançar bolas nas costas da defesa. E se calhar com um jogador ao lado do João Vítor, geralmente com quatro jogadores, dois extremos e dois pontas de lança, se isso era a ideia da Académica, acho que fazia sentido juntar mais alguém, porque no fundo, se é para passar dos defesas para os avançados, para que ter três médios? É um bocado por aí.
Pois.
Acho que a Académica, a certa altura da época, melhorou com essa passagem para os três médios. Agora, se o jogo da Académica se resume a, quando não consegue ligar jogos, estar para a frente à procura dos avançados, se calhar faz mais sentido ter um Pérez, ou Pérez, ou outro jogador, não quer defender o Pérez neste caso. Agora, o que é que pode andar neste tipo de jogos? O que é que a Académica tem de fazer diferente? Acho que é um pacto um bocado por aí. Se a Académica não consegue ligar o jogo pelo adversário de estar mais coeso e estar mais com as linhas mais juntas, a Académica não consegue meter a bola dentro dessas linhas, e se tem que fazer este tipo de chutão e chuveirinho para a grande área, pá, se é a única forma, se a Académica não consegue de outra forma criar superioridade em zonas de perigo, tem que meter lá mais gente. Eu sei que não sou grande apologista desse tipo de futebol, mas dada a forma como a Académica tem jogado, se calhar passa um bocado por aí. Acho que Pérea, e até acho que Tiago Moutinho até esteve bem quando meteu Pérea, não tirar João Vítor, porque se a Académica pouco produziu, aliás, a Académica podia ter chegado ao gol no lance em que Pérea é isolado, até ele cai mesmo ali à entrada da área. A mim até me pareceu que tinha sido abalroado. Para outras pessoas não pareceu, e pareceu que foi um corte limpo, e esse corte seria certamente para expulsão se fosse falta. O árbitro não entendeu, mas é um lance que sai disso, é um pontapé longo para a linha ofensiva da Académica. Creio que é o João Silva que desvia de calcanhar ali de primeira e cria ali todo aquele desequilíbrio para as costas da defesa, um toque de calcanhar que queima a defesa toda do Amarante, e o Pérea tem esse espaço para chegar, para se isolar, mas se calhar não foi tão rápido quanto o adversário. Depois acaba por haver esse corte, mas é um bocado por aí. É a Académica, se a forma de jogar é bater direto nos avançados e tentar criar aí algum tipo de lance, nesse sentido melhorou com a entrada de Pérez, porque conseguiu ter aí um ou outro lance em que, de facto, e como esse houve outros, mais dois ou três, em que a Académica conseguiu chegar perto, depois acabou por não tomar, por uma outra razão, a melhor decisão. mas o jogo da Académica foi sempre isso e melhorou um pouco com a entrada de Pereira. Não vou dizer que a Académica foi uma equipa antes da entrada do Pereira e outra equipa diferente depois do Pereira, porque não foi semelhante, simplesmente parecia que esse tipo de jogo estava a funcionar melhor. A meu ver, não é a melhor forma de uma equipa jogar futebol, mas se é o que a Académica tem feito mesmo com três médios, explorado bolas nas costas e tendo um jogador como o Aloísio, que é um jogador que não gosta de passar para trás nem para o lado, tem a oportunidade, é bola na frente, e até tem alguma qualidade nisso. Pá, a Académica tem que olhar para as soluções que tem, acho que tem boas soluções, já que discutimos várias vezes, até a semana passada, tem soluções para dar a volta por cima, e portanto, Tiago Moutinho tem homens no plantel para poder fazer melhor, nomeadamente contra estas equipas, que é onde tem sido piores os resultados. Portanto, não acho que seja falta de mão de obra. Acho que não têm sido bem trabalhadas as coisas e se calhar Tiago Moutinho não tem tomado as melhores decisões na maior parte dos jogos. Mas isso aí é trabalho que ele tem que ter e porque começa aqui a haver claramente um padrão. A Académica contra os jogos teoricamente mais fáceis é quando joga pior ou quando não consegue chegar a um resultado que se pode chamar positivo. E isso aí é muito grave,
E
já
se
tem
calhar
vindo a
não é
chorar há muito tempo.
coincidência. E se calhar não é coincidência.
Pois, tem sido muito comum no, neste tipo de jogos. E Tiago Moutinho já teve mais do que tempo para trabalhar, ainda agora teve 2 semanas sem jogos e não consegue resolver. E é grave, já teve muito tempo. Ele começa já até a ser, já se sabe que na Académica é assim, já começa a ser há 2 ou 3 semanas era endeusado, agora já começa a haver algumas críticas, pá, naturais no universo da Académica. Vamos ter calma, não é? Tiago Moutinho já fez um trabalho excelente e a Académica está muito bem posicionada e nunca seria a Taça de Portugal o objetivo, não é? Por ser eliminada. Já vi a
Claro,
Académica
claro.
ser eliminada de forma até bem mais humilhante na Taça de Portugal, não é por causa disso que ele agora há de ser criticado. Aliás, até acho que isso nem faz bem à Académica. Nem, não é, acho, eu tenho a certeza que nem faz bem à Académica nesta fase. Agora, que Tiago Moutinho já teve tempo para fazer melhor, se calhar já teve, já teve mais tempo suficiente para resolver estes problemas que já aqui abordámos. Mas o que é certo é que não tem conseguido. Isso aí já
Pois.
pede-se uma solução rápida.
Pois, muito rápida, porque vem aí uma altura importante da Liga 3, está quase a fechar a primeira volta, mas antes de irmos a essa antevisão do jogo com o Atlético Clube de Portugal, questionar-te acerca dos melhores e piores em campo, falar um bocadinho das individualidades, quem é que se destacou, quem é que não aproveitou as oportunidades. E eu começo apenas por dizer que me causou bastante estranheza a pouca utilização do Vitinho, que como reforço, já tendo algumas, lá está, agora 2 semanas para trabalhar sem jogos, entromar-se com a equipa, já teve participação quase numa parte inteira contra o Covilhã. Estava à espera, sinceramente, que tivesse sido opção, mas acabou por só entrar no último minuto do tempo regulamentar, e não ter grande contribuição, causou-me alguma estranheza essa não opção, mas das opções que Tiago Moutinho elegeu para este embate contra o Amarante, e aqueles que ele foi buscar ao banco de suplentes, José Pedro, quem é que, a teu ver, se destacou mais pela positiva e quem é que, teve uma exibição mais apagada?
Bastante fácil, e até já respondi aqui às questões. Acho que do lado positivo, claramente, Dje Dávila foi mais uma vez, para quem não viu, foi um jogo mais do mesmo de Dje Dávila. Foi apagando ali os fogos, e foi, apesar do tempo ter estado fresco, houveram bastantes fogos ali naquela zona durante o jogo. E ele mais uma vez, como tem sido a panagem nos últimos jogos, tem resolvido ali bastante. Tem, acima de tudo, para além de resolver os lances, ou seja, de recuperar bolas. É um jogador que tem muitíssimo critério, e não estou a dizer novidade nenhuma, e tu não viste o jogo, mas sabes o que é que eu estou a falar. Muitíssimo critério a sair de zonas em que estava pressionado por 2, 3 jogadores, e ele saía com uma qualidade inacreditável. Portanto, um jogador muitíssimo acima dos restantes neste jogo, e portanto não tenho qualquer tipo de dúvida que foi o melhor
O
jogador
que
da
não deixa
Académica.
até de ser sintomático, um trinco, não é? E um jogador com um papel de transição defesa-ataque, ser ele o homem-chave ou o principal homem da Académica, não é? Não deixa de ser um bocadinho aqui sintomático da ausência de criatividade ofensiva.
Sim, e portanto foi mais do mesmo do Dávila, e lá está, e é sintomático até do o papel que ele teve. Ele teve muitas recuperações de bola, mostra até aqui aos nossos ouvintes que facto que o Amarante não foi lá uma vez e marcou. É certo que também não teve uma avalanche, ou seja, o Bernardo, não me lembro, há no início do jogo uma defesa muito complicada do Bernardo, sim senhor, mas não, lembro, não houve também muitas oportunidades do Amarante, mas andou ali a rondar se calhar tanto a nossa baliza quanto nós rondámos a deles. Portanto, por isso é que eu digo que foi muito equilibrado e o Dávila salvou ali muitas vezes a situação. Eu até diria que não foi só o melhor em campo da Académica, mas o melhor em campo do jogo, porque claramente o jogador mais esclarecido. Mas tem sido mais do mesmo, do lado mais negativo. Também já toquei aqui a questão do Otero e do Hugo Seco, as surpresas no 11. O Seco, muito abaixo daquilo que já nos mostrou com a camisola Académica, nomeadamente até no ano passado, em que há uma série de jogos em que ele faz jogos de enormíssima qualidade, neste jogo muito mais violento do que o normal, não conseguia ganhar a linha de fundo, perdia bolas, acaba por sair antes da hora de jogo e até acho que sai tarde, porque podia ter sido ao intervalo. Portanto, e o Otero é um jogador que não... Nós, e tu nomeadamente pedias aqui uma alternativa ao Stich, que se calhar o Stich andava a precisar de banco e haver outro jogador para entrar. Esse jogador é o Otero, porque é a alternativa direta ao plantel, mas de facto não é um jogador que sirva para ser
titular. Pois, ia-te pedir que para quem não viu, para quem não teve a oportunidade, que descrevesse um bocadinho mais então essa exibição do Otero, eventualmente algumas coisas boas que tenhas notado, outras coisas menos boas, pontos fortes e fracos desse jogador.
Sim, quem nos ouve sabe que eu, dos poucos minutos que já tínhamos visto do Teiro, eu o apelidava de Fábio Viana desta temporada. Não anda muito longe, na medida em que, pronto, opa, é um jogador, como é que eu hei de descrever? É um Fábio Viana, mas o Fábio Viana tinha uma coisa que me enervava muito, e tu sabes que é, chegava à linha do meio campo e cruzava, não tivesse lá alguém ou não. O Teiro já é mais um lateral que eu gosto. Não posso dizer que gosto do Otero, na verdade, mas é o tipo de lateral que pelo menos procura ganhar a linha de fundo. Não deu propriamente para ver a sua qualidade de cruzamento, porque nenhum cruzamento dele... Ele tentou algumas vezes, mas nenhum saiu propriamente bem. E muitos foram cortados logo à saída, portanto ele acabou por ganhar cantos. E esse é o tipo de lateral que eu gosto, ou melhor, comparativamente com o Fábio Viana, acho que é um lateral mais eficaz, porque tenta ali criar, chegar à linha de fundo, mesmo que o cruzamento não saia bem, é cortado e dá canto, ele deu muitos cantos à Académica. Portanto, nesse sentido, nota positiva, porque, pá, não se pode dizer que tenha sido um jogo positivo do Otero, mas pelo menos nessa característica, parece melhor do que o Fábio Viana, portanto já fiquei surpreendido. Do lado defensivo, muita abriu umas quantas buracadas ali do lado esquerdo da defesa. O lado esquerdo da defesa foi, o Amarante explorou sempre o lado direito, foi quase sempre, foi por ali e é normal, de um lado está Diogo Otero, do outro lado está Francisco Ferreira, parece-me evidente que qualquer equipa mais ou menos bem trabalhada explorasse o Otero, e acabou por, também, se calhar ele acabou por sofrer por causa disso, mas abriu-lhe muitas buracadas.
Se calhar em condições normais a equipa do Amarante já exploraria o flanco direito do seu ataque para evitar o confronto com o Francisco Ferreira, com o Otero ainda por cima pouco rodado, mais forte ficou essa estratégia, naturalmente.
É isso, mas lá está. Não, também não queria estar a julgar por um jogo a titular. Pareceu-me, opa, não acho que vá ser, se ele continuar a jogar, não acho que ele vá levar o ódio que Fábio Viana levou da minha parte, porque lá está, pelo menos é um jogador que tem as suas claras fragilidades, mas é um jogador que pelo menos já percebe mais ou menos do que é futebol, pelo menos na minha opinião acho que tem características mais interessantes, mas foi, nomeadamente defensivamente, foi uma autoestrada autêntica o Otero, e o Amarante explorou sempre esse lado.
Pois, continua assim na natural deste tipo de clubes, que é em laterais principalmente, quem é bom lá à frente é mau cá atrás e vice-versa. Caso contrário, estariam em ligas superiores a ganhar melhores salários. Tenho pena, não é? Não é que me surpreenda muito. Sinceramente, era esse mais ou menos o que eu esperava de um Otero, um jogador com melhor qualidade ofensiva do que defensiva. O Stich é o inverso, é um jogador com melhor qualidade defensiva do que ofensiva. Não sei se eventualmente para este tipo de embates em que a Académica precise de colocar mais bola na área, tenha à partida mais caudal ofensivo do que o adversário, se pode ser uma opção bem gizada estrategicamente, e para outros jogos mais complexos em que a Académica precise de assegurar mais aqui cobertura do lado esquerdo da defesa, Stitch seja a melhor opção. Não sei se sim, se não, se Stitch é pau para toda a obra. Isto é dizer, é a opção para todo o tipo de jogo, mais ofensivo, mais defensivo, mas não são grandes notícias que nos trazes aqui. Mas bem, então ouvimos e percebemos que Jed Avila teve mais uma vez acima de todos os outros da Académica, e daí levar aqui a nossa estrelinha de melhor em campo nas avaliações de conversas de bancada. Os não reforços, mas jogadores menos utilizados não conseguiram encantar ninguém, e se calhar deste jogo há pouco mais a dizer. Não sei, pergunto, Zé Pedro, se tens mais alguma nota que queiras dar de destaque acerca desta eliminatória.
Não, sobre o jogo é isso. Talvez só concordar contigo na questão do Vitinho, que eu estava à espera de ver um pouco mais do Vitinho. Acho que o Tiago Moutinho, acima de tudo, onde esteve pior foi como colocou o Tiago Veiga ali sozinho, como tem aquele limite do período de substituições, e ele colocou o Tiago Veiga aos 60, depois não meteu o Pereira nessa altura, e acho que aí é que esteve o erro, podia ter colocado mais cedo, não sei se seria diferente ou não, mas depois não quis estar a meter o Vitinho e a esgotar os três períodos só para três jogadores eventualmente, então explorou muito tempo. E se calhar isso aí depois custou-lhe caro, porque eles entram depois da Académica sofrer e já é manifestamente tarde. Portanto, aí poderá haver algum. Acho que Tiago Moutinho poderá ter estado mal na escolha dos jogadores, unicamente falando, porque já discutimos aqui onde é que ele também esteve mal, mas nas substituições acho que esteve mal nesses períodos. Acho que podia ter colocado o Pereira ao mesmo tempo que o Tiago Veiga e depois tinha mais um período para eventualmente lançar o Vitinho ou o Fausto. Poder fazer outra coisa diferente, mas sim, mas relativamente a este jogo.
Mas já que falaste do Tiago Veiga, fiquei com a impressão que terá sido mais uma boa entrada do extremo, a agitar, a criar algumas oportunidades de perigo. Não sei se por ele, às vezes era complicado perceber, mas se ele a rematar e a causar perigo, ou se a criar oportunidades para João Vítor e para Pereira. Foi isso que aconteceu?
Não, o Tiago Veiga é claramente um acrescente completamente com o Seco. E foi isso. E até dado o estilo de jogo Académico que estava a utilizar de tostão para a frente, sabe-se que o Tiago Veiga é um jogador muito mais forte a explorar as costas da defesa, e é um jogador mais rápido e conseguiu chegar em zonas de finalização. Ele tem para aí uma ou duas oportunidades em que podia ter feito golo. E, aliás, acho que a última da Académica até é dele. Uma jogada em que o João Vítor lhe serve de bandeja para ele finalizar, e depois tem ali muita cerimónia e não consegue finalizar. Mas o Tiago Veiga foi claramente um acrescento ao Seco, e melhorou com a entrada de Pereira, porque lá está, temos a Académica passou a ter ali quatro jogadores apontados diretamente à baliza do Amarante, e naqueles balões para a frente bastava um dos jogadores da frente do meio pentear, e o Tiago Veiga depois conseguia ficar relativamente isolado, não esteve provavelmente isolado muitas vezes, mas com espaço. Depois, por uma outra razão, decidia mal. Mas foi claramente um acrescento completamente com o Seco. E não foi uma má exibição do Tiago Veiga, e acho que não foi por aí que a Académica perdeu. Não se pode dizer que também tenha sido uma exibição excelente, porque lá está, uma dessas poucas oportunidades que a Académica teve foi nos pés do Tiago Veiga, e ele decidiu muito mal. E como nesse lance, houveram outros. Mas agitou o jogo, e podia ter sido por aí que a Académica podia ter obtido alguma coisa diferente. Mas não foi uma exibição propriamente negativa. Mas também não se pode dizer que tenha sido o melhor jogador em campo da parte da Académica. Foi uma exibição que, se calhar, resumindo, justificaria a titularidade dele neste jogo. Digamos assim.
Muito bem. Então, se calhar, encerramos aqui este capítulo Taça de Portugal. A Académica encerra este capítulo por esta época. Parabéns ao Amarante, que segue então para a quarta eliminatória, que é certamente um feito para a equipa da Amarante. Desejamos aqui sorte a esse clube no futuro da taça, mas podemos olhar, se calhar aqui um bocadinho, tentando tapar o sol com a peneira e olhando apenas para ignorando a falta de qualidade do futebol e todos os problemas da equipa, olhando apenas para os lados positivos, que é a Académica pode agora dedicar-se a 100% ao seu objetivo principal, que é este, e tem de ser este, a Liga 3. A Académica tem então agora um embate muito importante. um jogo no próximo fim de semana frente à formação lisboeta do Atlético Clube de Portugal, que Zé vinha numa boa forma, com duas vitórias, uma mais tangencial frente ao Amora, mas depois uma belíssima vitória fora frente ao Oliveira do Hospital, até por 3-0. O Atlético teve um destino muito semelhante ao da Académica na Taça de Portugal, acabando por ser eliminado, mas com uma pequena diferença. Enquanto a Académica foi eliminada pelo Amarante, o Atlético foi eliminado, é certo que em casa, mas pelo Vizela. Portanto, a minha pergunta para ti é, como não poderia deixar de ser, o que é que estás à espera, não é? Para este embate, se por um lado o ideal seria, depois de duas derrotas, a Académica ter se calhar aqui um embate em casa com os seus adeptos, com esse seu apoio, por outro, a maldição de casa e o facto da Académica ter pontuado bastante mais fora de portas do que no Calhabé, se calhar indica-nos aqui que o melhor mesmo para superar esta fase de duas derrotas, uma para o campeonato e uma para a taça, é mesmo uma deslocação a um terreno forasteiro. É isso? É dessa forma que vês esta deslocação a Lisboa, Zé?
Eu, por acaso, acho que sim. É muito estranho de se dizer, mas eu prefiro que a Académica jogue contra um Atlético que tem estado muito bem. E espero honestamente que o Atlético venha para cima da Académica, porque são os jogos em que a Académica joga melhor, quando consegue ter espaço para pensar, para conseguir ligar o seu jogo. É quando a Académica tem estado melhor este ano. E pronto, o Atlético se calhar é a equipa que está em melhor forma da nossa série, uma equipa que subiu esta temporada do Campeonato de Portugal para a Liga 3. Vai ser um jogo muitíssimo difícil, mas a Académica joga melhor nestes jogos e, portanto, se calhar está a precisar de um jogo em que se sente, destes em que se sinta mais tranquila, em que se calhar, pronto, não vai continuar a ter grandes oportunidades, mas se calhar vai ter mais espaço para pensar o seu jogo, olho com alguns olhos de positivismo, claro, sabendo que vai ser um jogo muito complicado, um jogo fora, em casa do Atlético, que tem estado muito bem, está acima da Académica, tem mais 3 pontos. Portanto, obviamente não vai ser um jogo fácil, mas acho que é o tipo de jogo que a Académica se tem sentido melhor, se tem sentido mais confortável, e portanto estou relativamente confiante para o jogo. Não acho, não vou ter aqui uma de António Sanches e dizer que a Académica vai ganhar 3-0, mas estou confiante que a Académica pode dar aqui um pontapé na crise e jogar jogar aquilo que já demonstrou de melhor nesta época.
Pois, é curioso o que disseste, mas que acaba por ser verdade. É um bocadinho aquele paradoxo do queijo suíço, de quanto mais queijo, menos queijo. No caso da Académica, é um bocadinho o paradoxo de quanto menos bola, melhor a Académica joga, não é? E mais chances tem de ganhar, porque realmente eu concordo contigo. Não pelo aspecto que tu disseste de ter mais tempo para pensar o jogo, a mim parece-me que é um bocado mais o contrário. Acho que a Académica, quanto menos tempo tiver para pensar no jogo, e quanto mais instintivo for o futebol da Académica, melhor. Porque já se viu que a Académica tem tempo e espaço para pensar o jogo, não sabe o que fazer e não sabe executar. Portanto, talvez apanhar o adversário nas costas, num contra-ataque, numa bola parada, lá está. Inverter os papéis e ser a Académica a equipa a explorar fragilidades no adversário e eventuais escorregadelas na estratégia do adversário, do que propriamente ter bola. Agora, vamos ver se o Atlético, contanto que o Atlético não nos esteja a ouvir, não é? E o seu mister, nem Fábio Pala, nem Pedro Pinto estejam aqui infiltrados entre os ouvintes, mas convinha muito que o Atlético não desse essa bola à Académica. Porque se fosse inteligente ou se for audaz na estratégia, seria isso que eu, pelo menos enquanto treinador do Atlético, faria: baixar o bloco, dar bola à Académica e ferir a Académica nas suas fragilidades no contra-ataque. Agora, veremos se a Académica se vai colocar nessa posição de assumir que não é a melhor equipa e se calhar baixar ela assim as suas linhas. Duvido, tenho já aqui a dizer que duvido que o Tiago Moutinho tenha essa postura, porque Tiago Moutinho parece-me, como outros treinadores e a maioria, e vou aqui aplicar um termo que à partida é pejorativo, mas neste caso não acho, que é um bocadinho arrogante, porque eu acho que todos os treinadores têm o seu quê de arrogância e têm de o ter, não é? Aquela coisa de ter a ideia fixa de jogo e tentar sempre aplicar os seus princípios de jogo. Chamamos-lhe, se calhar, teimosia e não arrogância, mas Tiago Moutinho parece-me ser muito rígido nessa sua filosofia de querer dominar o jogo com bola. Tem princípios muito fixos e duvido que abdique deles para agora mudar aqui o seu estilo de jogo. Veremos se realmente é com o Moutinho Ball que a Académica consegue voltar a ser feliz e dar aqui uma sapatada. Não queria chamar-lhe já crise, mas nestes dois resultados negativos que teve, ou se realmente surpreende aqui os seus próprios adeptos com uma outra abordagem. E se essa surte ou se nutre melhores efeitos do que aqueles que têm vindo a ser vistos por nós. Portanto, Zé, posto isto e concluindo aqui a nossa antevisão a esta partida, peço-te a tua aposta oficial para esta partida então do Atlético Clube Portugal contra a Académica.
Eu acho que nunca vai ganhar 2-1. Vai começar a ganhar 2-0, depois sofre ali um golo na segunda parte. Acho que vai ganhar 2-1. Vai ser um jogo muito difícil, como já dissemos, mas acho que basta que nunca se sente mais confortável nestes jogos e acho que poderá voltar às vitórias.
Muito bem, então tu dás 2-1. Eu tenho aqui alguma dificuldade, porque tenho vindo paulatinamente a sentir o cheiro, a vitória mais próximo nestas últimas jornadas, e sempre por pouco. Eu tinha apostado no empate neste jogo com o Amarante, por 2 minutos não consegui. Já também no jogo anterior tinha apostado também perto, já não me lembro qual tinha sido, mas lembro que também foi assim por um golo. Portanto, estou aqui entre o empate a 1 ou a vitória a 2-1 do Atlético. Mas também não quero acreditar que a Académica vai ter aqui uma fase de 3 derrotas seguidas. Não nesta época. Já houve épocas em que sim, em que isso era mais previsível. Mas desta vez parece-me que a Académica tem um bocadinho mais qualidade. Portanto, vou aqui ser um bocadinho mais otimista e dar um empate a uma bola. E até escolhendo já o meu marcador de golo, vai obviamente para Juan Perea, para Gáudio, da bancada, que já sabe a minha posição é a mesma deste jogo, acreditar num penalti e no seu batedor oficial, o cafeteiro Juan Perea, que nos dê então esse empate. Ou aliás, que dê a vitória e que se lixe a minha aposta. Mas é um bocadinho esse o meu prognóstico. Vamos ver então o que acontece nessa jornada na Tapadinha. Fica aqui o aviso então, dia 29... que salvo erro, deixa-me conferir, é exatamente sim, um domingo, às 3 da tarde, em Lisboa. Certamente uma forte falange de apoio vai estar presente, porque a Académica sempre que joga em Lisboa tem muitos adeptos. Esperemos que não haja tempestades e etc. a atrapalhar e que seja uma boa tarde de futebol. Agora, Zé, passo a bola para te perguntar e para te pedir a tua ronda habitual sobre a nossa formação da Académica, que, já posso adiantar, fez aqui algo que não tinha feito ainda, não é?
Agora sim se pode dizer que é uma semana bem mais positiva para a Académica, e pode-se dizer até bastante positiva, porque nenhuma das equipas perdeu, ou pelo menos nenhuma das equipas, pronto, já lá irei, nem sub-19, nem sub-17, nem sub-15 perderam. Aliás, os sub-19 conseguiram a primeira vitória, venceram o Lusitânia dos Açores, precisamente nesse arquipélago, por 2-1. Portanto, conseguiram a primeira vitória e saíram do último lugar da tabela de júniores. Uma salva de
palmas.
Portanto, há aqui agora... Isto agora é assim, se forem todas como esta semana, subindo um lugar por jornada, ainda vamos à fase de apuramento de campeão. Isto agora é assim, a madeira em arco. Portanto, finalmente os júniores a conseguirem essa vitória. Depois os sub-17, os juvenis, também espetaram 4-1 em casa frente ao Marítimo. Portanto, sobem também aliás, não, por acaso não subiram, mas também estão na penúltima posição mas agora com uma maior folga pontual. Mas sim, senhor, essa vitória de 4-1
parece em casa... que o segredo é jogar contra equipas dos arquipélagos, não é? Se calhar é uma semana em que jogas contra uma dos Açores e uma da Madeira.
Sim, é esse, se calhar é esse. A Académica tem que jogar para, para os arquipélagos, tem que mudar a sua série. E depois os sub-15 não venceram, infelizmente, mas empataram em casa com o Feirense a duas bolas, portanto também não é um mau resultado. Os sub-15, que até são a equipa que tem estado com melhores resultados, não estão em penúltimo, estão em antepenúltimo, apenas com um ponto acima do último classificado, que é o Marinhense, mas portanto não estão de todo péssimos, estão em oitavo lugar, claro, muito longe daquilo que seria o objetivo de andar ali perto de rondar a zona de apuramento de campeão. Estão até 9 pontos do Nandaria, que é o quarto classificado, em 8 jogos, já é muita coisa, mas não estão pronto, estão numa posição acima das restantes equipas. E para além disso, também aqui uma nota que também poderão ser importantes, que é a vitória dos sub-16, portanto não o juvenis B, que venceram a Naval por 14-1 nesse campeonato de regional da Federação de Futebol de Coimbra, a Académica a vencer por 14-1 a Naval, portanto, nesse jogo da cidade.
Que maravilha!
Portanto, também, pronto. E do lado do Sub-15, aí sim, do Sub-14, a equipa B do Sub-15, a Académica aí sim a perder por 4-1 no terreno do Esperança, mas já sabe que estes miúdos estão a jogar, pronto, com uma malta muito mais velha, e pronto, já sabe que é complicado, né? E nem sequer é o escalão que a Académica deve meter focar-se mais, estes sub-16 e estes sub-14, porque são claramente preparação para a época seguinte, portanto, mas claramente uma semana bem mais positiva para aquilo que é a formação da Académica, acaba por, nestes escalões mais relevantes, acabou por não perder, o que são excelentes notícias, dado o panorama que se vivia nas semanas anteriores.
Uhum. Eu tenho mais um destaque, apesar de naturalmente não ter visto in loco esses embates da nossa formação briosa, tenho a destacar um nome que já destacámos até creio que no primeiro ou segundo episódio desta temporada, que foi e que é o nome de Miguel Galeano, o ponta de lança, jovem ponta de lança, tem 16 anos e que atua nos nossos juvenis. Epá, meteu mais 2 golos esta jornada e prefaz assim 11 jogos e, pasmo-se, caro ouvinte, 12 golos tem este jovem ponta de lança da Académica. Miguel Galeano, voltamos a frisar o nome, Miguel Galeano, 11 jogos, 12 golos, 16 anos. Já vi jogadores noutros clubes mais milionários da Catalunha a estrearem-se com menor idade. Não que com isto esteja aqui a querer impingir Miguel Galeano para a equipa principal, mas que... bem, e ainda agora, à hora que acabamos de gravar este episódio, mais um jovem, mais ou menos nessa idade, também se estreou pelo Barça já com um golo. Portanto, não sei, não seria de todo um escândalo. E não sei. Qual é a qualidade deste jogador? Sei que para os embates que tem tido pela frente e para os adversários que tem tido pela frente, Miguel Galeano, que voltamos a recordar, é um jogador com formação do Futebol Clube do Porto, Dragon Force, com passagens no bairro do Valongo ano passado, onde fez 15 golos em 30 jogos, ou 29. Não sei, será certamente um ativo de futuro para a Académica, e fica aqui a merecida nota, porque não é todos os dias que temos um jogador com 11 jogos e mais golos do que jogos, muito menos na Académica. Portanto, aqui fica um abraço e pedidos de continuação de bom trabalho ao Miguel Galeano. E também aqui, mudando de modalidade, mas não de clube, o destaque para também a nossa atleta do futsal feminino, a Joana Diniz, que foi convocada para o estágio competitivo da Seleção Nacional Feminina de Sub-21 de Futsal. Então aqui deixamos aqui o nosso abraço, o nosso beijinho à Joana Diniz, de parabéns pela sua convocatória. Creio que não é a primeira, creio que já esteve envolvida em mais trabalhos da seleção, mas é sempre um motivo de orgulho para nós academistas termos uma atleta nos quadros da Seleção Nacional. e daí a nossa congratulação. Pergunto-te, Zé, se para fecharmos este episódio número 176, se tens mais alguma nota de destaque que queiras dar aos nossos ouvintes.
Não, acho que abordámos tudo o que se passou esta semana na Academia, pelo menos o mais relevante, e portanto acho que podemos fechar assim.
Exatamente. Já que falas de coisas relevantes, fazer aqui a atualização do ponto de situação que tínhamos feito na semana passada. Continua a não ser marcada a Assembleia Geral. Hoje gravamos a dia na noite de 22 e à hora que gravamos continua a não haver nenhuma marcação oficial da Assembleia. E sem mais que destacar, terminamos aqui então este episódio. Muito obrigado, Zé Pedro, porque hoje foste os olhos de todos nós, de todos os ouvintes, nesse jogo com o Amarante. Obrigado pelo teu testemunho e pela tua audiodescrição de mais um jogo pobre da Briosa. E deixar também aqui o pedido, o apelo à nossa malta do podcast, ao pessoal que nos ouve. Temos tido aqui alguns problemas em chegar até vocês no Instagram. Somos alheios a isso, mas o tio Mark Zuckerberg continua aqui a pregar-nos algumas partidas. Portanto, se não tiverem a conseguir chegar até nós, saibam que continuamos. Ou melhor, se os nossos conteúdos não chegarem até vocês, saibam que continuamos a publicá-los e que se forem à página estão lá. Vão lá participar, dizer-nos coisas acerca deste jogo com o Amarante. Temos a caixinha aberta para as vossas opiniões. E já sabem, das estrelinhas, etc. Essa história toda no Spotify e no Apple Podcasts. Estamos quase a chegar às 80. Vamos lá dar esse pressing para atingir esse objetivo. Antes até da fase regular, por que não? Mas sem mais, dizer apenas que voltamos para a semana para falar da Briosa depois do jogo, então, frente ao Atlético Clube de Portugal. Até lá, um grande abraço.